Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo da nossa programação. Agora, para falar um pouquinho sobre direito internacional, sobre essas decisões que estão acontecendo em relação às taxas nos Estados Unidos. A gente vê uma questão interessante acontecendo lá nos Estados Unidos e a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso, porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos, na última eleição, a gente teve uma grande maioria, né, de senadores, deputados, republicanos fazendo parte do Congresso. Mesmo assim, o que está acontecendo atualmente, mesmo com essa maioria republicana no Congresso, a gente vê ali algumas questões políticas, principalmente políticas internacionais, que muitas vezes são decisões do próprio presidente americano, Donald Trump. Barrando, sendo barradas nesse Congresso. Existem ali até alguns republicanos que são do mesmo partido, né, do presidente, tomando essas decisões aí de tentar barrar um pouco algumas questões que estão acontecendo e que envolvem essas taxas e que envolvem relações comerciais relacionadas ao agronegócio do Brasil e de outros países. É um pouquinho sobre isso que a gente conversa aqui com Daniel Toledo, especialista em direito internacional. Daniel Toledo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Prazer imenso estar aqui com vocês.
Bom, Daniel, acho que o primeiro ponto para a gente entender é exatamente essa relação, né, de como está o domínio da política americana, que eu acho que é importante trazer esse contexto para as pessoas entenderem o momento atual. Então temos esse contexto, né? A maioria, né, dos senadores, dos deputados, até do que seria a Suprema Corte americana, alinhada com o presidente Donald Trump. No entanto, o que a gente tem visto, né, em questão de shutdown, em questão das tarifas, são algumas tentativas de frear aí os âmbitos, do presidente. Como que a gente avalia o cenário político dos Estados Unidos nesse momento?
Erickson, nós temos a maioria republicana nas duas casas, né? Tanto no, na House, que seria o equivalente aí no Brasil à Câmara dos Deputados, e nós temos também a maioria no Senado americano, que no Brasil seria o equivalente igual. E nós temos a grande maioria dos ministros também aqui do Supremo, né? Que é da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, a Suprema Corte Federal aqui dos Estados Unidos, que também foram pessoas indicadas por republicanos, inclusive pelo próprio presidente Donald Trump. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, um cenário muito confortável para o presidente nesse momento. Porém, em razão de muitas medidas do presidente, até desagradarem republicanos e pessoas que o apoiaram e que estiveram muito próximos a ele até pouco tempo atrás, nós começamos a perceber que existem ali alguns conflitos, principalmente agora, nesse minuto, dentro do Senado, seja pela questão do shutdown, seja pela questão dessa aprovação, dessa proposta que houve aí na semana retrasada, onde, inclusive, cinco senadores republicanos votaram a favor de derrubar a maioria das tarifas. Não foram todas as tarifas, mas foram a maioria das tarifas, principalmente citando exclusivamente, citando nominalmente a questão do Brasil.
Bom, quais que são os pontos de preocupação aqui que estão acontecendo aí entre os políticos americanos? Acho que um dos estopins, né, dentre tantos, está relacionado à carne, né? Temos aí taxas relacionadas à carne brasileira. No entanto, né, Donald Trump estava com uma tendência de tirar taxas ou beneficiar carne argentina. E levando em consideração que nos Estados Unidos, né, a gente está com uma inflação acontecendo ali, né, até os cortes de juros são muito recentes. Então a gente teve um momento crítico também para a economia americana, né, e agora com o shutdown esses dados não nos chegam, né, porque são todos dados relacionados ali à federação de fato, né, ao governo americano. Então estamos num momento um tanto quanto nebuloso. E aí quando a gente vê essa movimentação relacionada à carne, que foi um desses estopins, né, a gente pode considerar que essa casa, né, lá no, tanto o Senado quanto a Câmara, teria o que a gente chama aqui no Brasil, né, de bancada do boi. Por mais que seja uma palavra que muitas vezes é usada de uma forma pejorativa, temos esse nome, né? Então são os pecuaristas, né? Os políticos relacionados à cadeia pecuária lá nos Estados Unidos, que desagradou, né? Desagradou aí, além dessas questões da economia americana, está ali passando por também outras questões relacionadas ao café, enfim, às outras commodities, principalmente no momento ali, que também há outras guerras tarifárias com Índia, China, enfim. Nesse momento, o quão delicado é a posição do presidente americano em defender taxas, em defender essa visão, né, que ele havia aí de relacionamento com outros países em relação a essa parte econômica?
Essa é uma pergunta muito difícil de se dizer, Erickson, porque assim, nós vemos o presidente defendendo essas tarifas de uma forma muito firme, muito forte, muito decidida, né? Mas nós percebemos também que, se você for olhar aí as métricas de desaprovação do governo Trump, elas estão em baixas históricas desde do primeiro mandato dele. Então, quer dizer, nós temos pessoas internas do partido, inclusive pessoas não do movimento MAGA, porque o movimento MAGA é aquele movimento onde qualquer coisa que o Donald Trump falar, eles vão concordar. Seja certo ou errado, eles simplesmente vão falar amém. Mas dentro dos republicanos conservadores, inclusive a linha mais Mike Pence, que foi o vice do Trump no primeiro mandato, você vê que essas pessoas, elas estão muito críticas a isso, porque nós estamos vendo, sim, inflação nas prateleiras, nós estamos, sim, vendo o valor da gasolina subindo, nós tivemos aí. Teve uma entrevista do presidente onde ele disse: ah, a média nacional é 2 dólares. Eu estou em Houston. Houston, o valor da gasolina em Houston é um dos mais baratos do país, porque nós temos várias refinarias aqui em Houston. Então não temos custos de transporte. O valor é um dos mais baratos. E a gasolina aqui, ela estava 2,40, quando ele estava dizendo que a média nacional estava 2. Então, quer dizer, você vê que essa margem de 20% a mais aí, ela simplesmente surgiu. E o que ele fala, mesmo que o pessoal mais apoiador do presidente vá na bomba e coloque ali a mangueira e enche o tanque do carro com 2,40, ele vai acreditar na cabeça dele que está pagando 2, entendeu? Então, assim, essa linha política, a gente vê que eles estão muito sólidos ali. E essa linha política, nós estamos falando em 35% do eleitoral. O restante está num momento muito crítico, porque a gente vê subindo o valor de produtos aqui nos Estados Unidos, nós vemos o valor da gasolina subindo, e quando sobe a gasolina, sobe o valor na prateleira de produto por causa do frete, sobe o valor de manutenção de casa, sobe o valor de gás, que a gente usa muito gás aqui, não só para cozinha, mas também para aquecimento. Nós estamos entrando agora no inverno, estamos no outono, vai entrar inverno agora. As pessoas vão sentir nitidamente o valor do gás, porque eu já vi na minha conta de gás o valor subindo. Então, isso tem pressionado muito os opositores, e hoje entenda por opositores, inclusive alguns republicanos, que são esses que votaram contra no Senado, que votam contra, já votaram em outras propostas contra na própria House, no próprio, na Câmara dos Deputados, aí proporcional ao Brasil, e são as pessoas que estão fazendo aí algumas argumentações e tentando costurar junto com o presidente o fim dessas tarifas. E, mais importante, quarta-feira agora começa o julgamento das tarifas, daquele processo que julgou a maioria das tarifas ilegais. Foi uma ordem judicial, federal, mas que eles mantiveram as tarifas e submeteram para a Suprema Corte. Quarta-feira agora, amanhã, começa o julgamento dela. E se a Suprema Corte julgar isso como ilegal, vai cair tarifa para a maioria dos países, que foi o que a ordem judicial de primeira instância tinha determinado. Então, esse é o momento onde muitos têm questionado sobre essa questão de tarifa, não só o setor de produção de carne, como você muito bem citou aí, inclusive o próprio Joesley Batista foi conversar com Donald Trump e foi um dos financiadores, inclusive doadores de campanha do próprio Donald Trump, mas nós vemos também muito do pessoal do agro, aqui da soja, que não está conseguindo mais desovar a soja americana, e nós temos com os silos de produção de soja aqui, de estocamento de sojas, lotados, então não tem mais aonde pôr. Se as pessoas não têm onde pôr, ou elas vão descartar, ou elas vão simplesmente queimar isso no mercado, o que é péssimo para a economia. Então as pessoas estão muito preocupadas nesse sentido e estão fazendo muita pressão, sem dúvida nenhuma, em cima do presidente.
Bom, amigos, só para a gente localizar um pouco as pessoas aqui, né, no que a gente está comentando, essa filosofia MAGA, né, que o Daniel, o Dr. Daniel comenta aqui com a gente, É o mote de campanha, né, do presidente Donald Trump, que é o Make America Great Again, ou seja, aquela tentativa que ele estava tendo ali de realmente, né, engrandecer a economia americana, colocar os Estados Unidos ali sempre no topo, né, economicamente, financeiramente, politicamente falando. E quando a gente comenta, né, quando o Dr. Daniel comenta ali sobre Houston, só para também localizar, Houston fica em Texas, né? Texas é ali a maior cadeia petrolífera dos Estados Unidos. E Donald Trump tem aí uma política de utilizar, né, combustíveis fósseis, que é uma política também muito forte de campanha, né, e ele vem se movimentando em relação a isso. Ainda sobre tarifas, né, quando a gente vê Brasil, né, voltando a conversar ali com os Estados Unidos, é importante lembrar um outro fator. Brasil, em alguns momentos, já que a gente falou do alinhamento ali com a Argentina, Brasil foi no sentido contrário, houve um desalinhamento momentâneo. Estados Unidos até considerou o Brasil ali como país não alinhado estrategicamente aos ideais americanos. Isso complicou ainda mais um pouco as tratativas ali das taxas. E nesse momento a gente começa a ver aí de novo a reaproximação. Essa reaproximação, como é que o público americano está vendo isso? Como é que a cadeia, né, do agronegócio americano está vendo isso? E o setor político, né? Como é que está, enfim, como que esse assunto está sendo discutido aí nos meios de comunicação, né, entre as pessoas aí nos Estados Unidos?
Erickson, é muito boa essa sua pergunta, porque eu estava com dois amigos meus aqui na semana passada e os dois são de São Paulo. E quando eles chegaram aqui, nós sentamos, conversamos sobre várias coisas. E quando você toca no tema política, principalmente política brasileira, política americana, a gente percebe o seguinte: eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que eu sei, porque eu me baseio por notícias e eu leio várias notícias de mídias diferentes, mídias de esquerda, mídias de direita, mídias de centro. Eu leio todas porque eu quero formar o meu ângulo de julgamento. Eu quero ter a minha capacidade de analisar o que eu acho que é correto, o que não é, o que é real e o que é ilusão, e fazer o meu caminho de julgamento. E eu tive certeza também que eles não têm a menor ideia de como os Estados Unidos olham o Brasil, porque o que eles têm são notícias que geralmente são contadas por jornalistas que ou vêm para os Estados Unidos ou que estão temporariamente nos Estados Unidos, mas não moram aqui há 20 anos e conhecem, lidam todos os dias com o americano. A maioria dos jornalistas, eles lidam com o pessoal do Brasil, que é onde eles são enviados brasileiros. Então, eles não estão dentro, enraizados dentro da cultura americana para saber o que realmente o americano pensa sobre isso. Então, eu não tenho ideia de como está enraizado no Brasil, assim como esses meus amigos, eu percebi que eles não têm ideia de como está enraizado dentro dos Estados Unidos. Explicado isso, eu acho que é importante as pessoas entenderem o seguinte: o americano que eu quero dizer não é político, o americano mesmo, o americano normal aqui nos Estados Unidos, cidadão americano. Ele não tem nada contra o Brasil. Ele não quer tarifa contra o Brasil. Ele quer tomar o cafezinho dele e não quer pagar mais caro no, na, na, na gôndola do mercado. Ele quer abastecer o carro dele. Ele não tem grandes ambições, como muitas vezes o brasileiro sonha em ser bilionário. O americano não tem. Ele quer ter a vidinha dele, tranquila, ter um padrão médio, se possível, médio-alto, pagar as contas dele, crescer na vida dele, sustentar a família dele, colocar os filhos na faculdade. Pagar um plano de saúde bom para a família e ter uma aposentadoria legal. Essa é a ideia do americano. Então, quando você fala, vamos colocar tarifas, poxa, o argumento do presidente foi: vamos colocar tarifas e quem vai pagar as tarifas são os países. Assim como vamos construir o um muro no México e quem vai pagar o muro foi o México, e não foi o México, né? Mas esse é o argumento político que é usado. E essa pessoa que geralmente é o MAGA, como você bem explicou aí quem que é, ele é identificado aqui nos Estados Unidos como geralmente pessoas de mais idade que moram nas áreas mais rurais dos Estados Unidos, que não estão dentro das metrópoles, e são pessoas que geralmente aí têm uma politização mais de direita do que de esquerda por questão tradicional deles próprios, tá? Essas pessoas, elas não têm tanto acesso ao que realmente você tem como mídia, como televisão, rádio, YouTube. Não, a programação, isso que eu estou falando para você, está em diversas pesquisas, tá? Essas pessoas, elas costumam escutar rádios locais de músicas locais e um noticiário à noite por dia. Isso é o que essa pesquisa mostra dessas pessoas. Então, quer dizer, essa pessoa, ela consegue enxergar além daquilo que o presidente está dizendo para ela, porque o presidente é uma pessoa que ela confia piamente, né? Ela consegue enxergar além disso? Ela não consegue. Porque não é que ela não tem capacidade de enxergar, não, é porque ela não tem tempo, porque ela não tem interesse, ou culturalmente aquilo ali é a vida dela. E ela vai olhar o que o presidente está dizendo, porque é uma pessoa que ela gosta, que ela admira, que ela se espelha. E se ele disser que quem vai pagar o muro do México é o México, mesmo o México falando que não vou pagar é nada e não pagou nada até hoje, para aquela pessoa quem pagou o muro foi o México. Só que na hora que ela sente isso bater no bolso dela, quando ela vai fazer compra, se ela tem um salário, sei lá, de 3, 5 mil dólares por mês, ela está acostumada a gastar 1.000 no mercado, ela vai no mercado, ela gasta 20% a mais, ela gasta 1.200 ou ela gasta 1.300, ela vai sentir, porque esses 300 geralmente iam para uma savings account, uma conta poupança dela, para ela fazer um investimentozinho dela para garantir a aposentadoria. E ela está vendo que ela está depositando menos dinheiro lá nessa continha dela. Então ela começa a perceber, começa a cair a ficha, geralmente um ano depois. O que é normal em mudanças de governos, se você for olhar, nós temos aqui as eleições de meio de mandato, né, que muda geralmente muito do Congresso. Se você for olhar no primeiro mandato do Donald Trump, mudaram, se não me engano, 30 e poucas cadeiras, deixaram de ser republicanas e viraram democratas. Agora, para ele tentar bloquear isso, houve aí esse remapeamento na Califórnia e no Texas para tentar remapear e ver se ele consegue manter a maioria no Congresso. Porque sem a maioria do Congresso, que ele hoje, na teoria, tem, mas na prática a gente está vendo que dos 53 senadores aí, tem cinco votando contra. E nós temos 45 republicanos, dois independentes que votam contra, aí são 47. Com mais os 5, nós temos 52, nós temos maioria absoluta ali, né? Nós temos mais do que os 50% necessário, isso que eu quero dizer, né? Então, isso acaba travando muito o Donald Trump para fazer as coisas que ele quer. E quando vem uma decisão dessa, do Senado, dizendo, olha, as tarifas contra o Brasil são ilegais porque tem finalidade política, isso aí não vai acontecer nada, porque na Câmara dos Deputados isso dificilmente vai sequer ser proposto para votação. Eu duvido que vai ser proposto para votação. Mas se for, eu duvido que passe, tá? Mas isso tem um impacto político e emocional muito grande, principalmente dentro dos eleitores desses republicanos, que alguns, inclusive, são MAGA, e que eles vão questionar, ué, mas por que está acontecendo isso? Por que que meu cafezinho tá mais caro? Por que que a minha soja tá mais cara? Por que que a minha carne, nós percebemos aqui que subiu bastante, tá mais cara? E principalmente, por que que o senador que eu elegi, que é republicano como eu, votou contra essa proposta? Será que isso não é bem desse jeito? Isso é o que a gente escuta aqui internamente, as pessoas se questionando.
Vamos mais uma vez trazer essas realidades e comparar aqui com o Brasil, né, pessoal? É sempre bom trazer esses comparativos, como é difícil entender a mentalidade, né, de outros povos, né, outras culturas. A gente pode comparar com o Brasil, porque o sistema brasileiro, ele se inspirou muito, o sistema político, né, o sistema de separação em federações, né, em estados. Foi muito, muito baseado, né, no experimento dos Estados Unidos, né, na evolução política americana. Então, fazer comparativos é sempre muito bem-vindo. Às vezes a gente não entende muito bem o que acontece em Brasília, né? Mesmo você estando razoavelmente perto de Brasília, é difícil você entender, ah, tem uma união que fica, né, uma decisão federativa, que fica lá em Brasília e tudo vale para o país inteiro. Imagina nos Estados Unidos, que é um país que é maior que o Brasil, né, em extensão, pega dois oceanos, né, costa leste, costa oeste. Imagina quem está lá na costa oeste, lá do outro lado do país, tendo que entender o que acontece em Washington. Então, realmente é muito complexo mesmo essa política americana. A gente fica até confuso, né, sobre as eleições. Para a gente aqui no Brasil, até às vezes não faz muito sentido, né, só ter dois partidos, mas enfim, isso aqui a gente deixa para uma outra discussão que a gente tiver o Dr. Daniel aqui com a gente para se aprofundar. Mas é realmente isso que eu quero trazer, né? Essas complicações políticas, né, em países muito extensos, nem sempre fica muito claro. E o que vale de fato é a pessoa comum. É essa questão, né, de você ir tomar um café e de repente, opa, tá muito caro. Vou abastecer meu carro? Opa, também está muito caro. Ali que é a insatisfação de fato. O marketing, né? Seja a maga, seja o mote que for, o marketing vai acabar ficando em segundo plano quando você coloca em risco a soberania alimentar, né? A segurança alimentar de fato. Dito isso, né? Vamos adicionar outros panos aqui na nossa conversa. Vemos aí, entre outras rusgas, né, tentativas, né, esses comentários. Aqui no Brasil está acontecendo bastante, na América do Sul acontecendo bastante, né, tentativas aí, supostamente imperialistas por parte de Donald Trump, ainda mais depois que ele coloca ali um porta-aviões, né, nas portas ali da Venezuela. Quando a gente adiciona esse fator, já que estamos falando em taxa, em relacionamento comercial, quando a gente adiciona o fator militar, né, o fator bélico nessa questão, o quão mais difícil podem ficar essas conversas, essas tratativas?
Eu acho que elas ficam mais fáceis, na verdade. Eu acho que elas não ficam mais difíceis, porque assim, quando você envolve aqui nos Estados Unidos, é uma questão bélica. Lembra uma coisa? A primeira coisa que eu escuto aqui dos pais, dos amigos do meu filho. Meu filho tem 18 anos. O que eu mais escuto dos pais americanos, dos amigos do meu filho, é que quando o filho é deployed, quando o filho é mandado numa missão militar, quem vai é sempre o filho deles, não é o filho do presidente. Você não vai ver o filho do presidente dentro de um porta-aviões ou numa linha de frente, combatendo no Afeganistão, por exemplo. Você não vai ver isso acontecendo, né? Então, isso para o americano, você gerar essa ideia de um conflito para o americano, muito bacana, enquanto você está criando um conflito com os narcotraficantes venezuelanos. Isso eu concordo, eu mesmo, eu concordo. Vamos bombardear os narcotraficantes na Venezuela, na Colômbia, em tudo quanto é outro resto de lugar no mundo. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira, vamos lá, Trump, vamos fazer. Vamos acabar com o narcotraficante no mundo inteiro, eu sou a favor disso. Mas quando você coloca isso, onde nós tivemos anteontem uma manifestação do Putin dizendo: se houver invasão da Venezuela, a Rússia vai fornecer armas. Ou seja, temos uma Rússia dizendo: olha, não invada. Nós temos uma China dizendo: não invada. Nós temos o Irã se manifestando: estaremos com a Venezuela. E aí? E aí? Será que o americano vai topar, encarar essa história dizendo: não, vamos comprar uma guerra, vamos entrar numa guerra, meu filho vai estar na linha de frente? Ninguém quer isso. Então você perde apoio dentro de uma base política. Enquanto você está bombardeando de longe, de drone, de caça, F-35, bombardeando navio de traficante, todo mundo está batendo palma. Ah, mas acertaram do lado de um navio pesqueiro. Ah, que pena, que Deus o tenha. Mas está acabando com o traficante. Enquanto isso, essa história, por enquanto, para as pessoas aqui nos Estados Unidos, ela está muito bem administrável. Ela está muito bem colocada na cabeça das pessoas. Estamos atacando regime de narcotraficante. Estamos acabando com o tráfico. Estamos tirando as drogas das crianças da rua e da Filadélfia, onde tem um monte de zumbi por causa de drogas. Isso é positivo. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter risco de confronto militar armado, por provocação dos Estados Unidos a um outro país, ele começa a perder apoio político. E aí é onde, se você me perguntar se eu acho que vai haver uma invasão na Venezuela, eu te digo que não. Eu não acredito que vai haver. Primeiro, porque não tem apoio político para isso. Segundo, porque os americanos não querem confronto com a Venezuela. Pode ser que eles queiram confronto com a Rússia. Isso eu já ouvi muito, né? Ah, não, precisamos dar um jeito na Rússia. Precisamos ter um confronto com a China. É muito mais administrável para um americano pegar uma arma e lutar contra esse tipo de batalha, do que eventualmente você justificar que vai mandar o filho de alguém para combater no meio da selva lá e entrar no meio da Amazônia para combater venezuelano. É muito difícil isso acontecer.
Muito que bem. Dr. Daniel Toledo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Um prazer imenso estar aqui com vocês. Um grande abraço, excelente semana.
Grande abraço. Bom, vocês continuem conosco ali aqui na nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Música